Glória a Deus, meus irmãos. Que o Senhor Jesus continue a se manifestar de uma forma tão especial no nosso coração. Hoje eu estou incumbido aqui de um desafio de falar a respeito de luto. Quando eu saía de casa, a Marinês olhou e falou, você está a caráter, né? E eu sei que é um tema, meus irmãos, que de uma forma especial Deus tem falado muito ao meu coração e ao coração da nossa família durante esse ano, né? E quando eu vi que eu iria falar sobre esse tema, eu liguei pastor Roberto, falei, pastor, acho que tem alguma coisa errada, porque eu preguei não faz tanto tempo, né? E ele falou, não, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho daquilo que vocês como família têm experimentado, né? E o meu coração, ele se alegrou essa semana, eu tive que rever muitas coisas dentro do meu coração. O pastor Márcio falou a respeito daquilo que está acontecendo lá na França, e eu fiquei imaginando a quantidade de famílias, né, que mães que estão chorando a morte dos seus filhos, pais que estão chorando, filhos que estão chorando. E nós sabemos que nós, como igreja, nós temos que entender um pouquinho a respeito disso, para que as nossas experiências possam servir, para que a gente possa ser usado tremendamente por Deus, em momentos de muitas dificuldades, como o momento do luto. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 1. Quero ler dos versículos, eu vou ler do 3 a 11 com os irmãos. Então eu queria que você pegasse, assentado mesmo como estamos, mas que com toda a reverência à leitura da palavra de Deus, queria que você acompanhasse a leitura desse texto. 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3. A palavra de Deus diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. E se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a mesma esperança em relação a vocês está firme. Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além das nossas capacidades de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. E de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. E assim muitos darão graça por vossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Esse é um texto muito precioso da palavra de Deus, meus irmãos. E esse é um texto que ele vai começar a mostrar um pouquinho daquilo que o apóstolo Paulo, que os irmãos daquela época estavam vivendo, mas ele vai falar um pouquinho também a respeito daquilo que nós vivemos. E nós sabemos que todos nós passamos por momentos em nossas vidas, às vezes que nenhum de nós gostaríamos de passar. E isso acontece porque nós somos sujeitos às leis daquilo que acontece, daquilo que rege, né? Daquilo que governa o mundo. E às vezes por uma limitação ou por falta de compreensão dentro do nosso coração, nós não conseguimos às vezes perceber a situação, da forma como Deus olha, da forma como o Senhor ele olha, e às vezes a gente corre o risco de passar por dificuldades simplesmente por passarmos. E às vezes a gente fica muito, muito tempo passando por tribulações, por lutas, por frustrações que geram luto dentro do nosso coração, e a gente não consegue compreender o sentido disso. E quando eu falo a respeito de luto, o luto ele pode ser causado por diversas coisas ou diversas formas dentro da nossa vida. Ele pode ser causado sim pela morte, pela perda de alguém querido. Ou talvez quando nós perdemos alguma coisa que é importante para nós, e isso gera algum tipo de sentimento, e isso gera luto dentro do nosso coração. E nós precisamos entender qual é o propósito de Deus, mesmo quando nós estamos passando por tempos de tribulação. E eu creio, meus irmãos, do fundo do meu coração, que Deus tem um propósito também para os momentos de dificuldade da nossa vida. Ele tem projetos especiais para nós quando nós estamos passando pela batalha. E às vezes nós estamos enfrentando desertos dentro do nosso coração. Mas uma coisa eu também sei, porque a palavra de Deus diz. Que Deus, ele é um Deus que está no controle de todas as coisas da nossa vida em todo o tempo. Em nenhum momento o Senhor perde o controle da nossa vida. E isso começa a trazer um sentimento diferente dentro do nosso coração. E esse texto que nós lemos de 2 Coríntios, ele vai mostrar justamente um pouco a respeito disso que nós estamos falando, de um Deus que consola o nosso coração, para que através desse consolo nós também possamos olhar ao redor da nossa vida para abençoarmos e consolarmos pessoas. E aí nós conseguimos entender o propósito das batalhas e dos desafios que vêm sobre a nossa vida. E quando o apóstolo Paulo, ele começa a falar a respeito de tudo isso que nós lemos nesse texto, ele não estava falando de consolo simplesmente de um conhecimento intelectual, mas ele estava falando de um conhecimento que ele experimentava através da vida dele. Ele tinha a experiência de saber que mesmo passando por terríveis tribulações e perseguições, sentimentos que às vezes traziam, como o texto que nós lemos, de medo, de tal, de quase não aguentar mais. E é nesse contexto todo que o apóstolo Paulo começa a falar de uma profunda experiência de vida que ele estava tendo ali naquele lugar. E era um contexto duro, de muita perseguição. E é diante desse contexto de perseguição que o apóstolo Paulo, ele diz lá no versículo 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além das nossas capacidades de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Era esse o sentimento que o apóstolo Paulo e os cristãos daquela época estavam experimentando diante daquele momento. E às vezes, quando nós começamos a fazer um paralelo com as nossas vidas, nós vemos e enxergamos pessoas que às vezes no momento do luto passam por experiências semelhantes a essas e na verdade uma sensação de que a esperança foi embora. Porque o vazio que ficou naquele momento e naquela situação é algo que começa a tomar conta de uma forma muito grande. E emocionalmente a gente fica às vezes sem saber o que fazer. E adiante de todo esse cenário, meus irmãos, que eu queria convidar vocês nessa manhã a descobrir alguns propósitos de Deus para minha e para sua vida em tempos de tribulações. E eu creio que Deus tem. Você está passando por luta e batalha? Está passando? Deus está presente. Está passando por tribulação? O Senhor está vendo cada detalhe. Enquanto os irmãos estavam aqui orando, eu estava ali sentado orando e dizendo, Deus, tem misericórdia, Senhor. Traga um sentimento diferente de esperança, da certeza da presença do Senhor. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, uma coisa que é o primeiro propósito que eu queria trazer para vocês, que eu vejo no meio de tempos de batalha, de dificuldade, de crise, de luto, é que as batalhas vão fortalecer a nossa dependência de Deus. O versículo 9 diz assim, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Esse é um texto, meus queridos, que eu olho para ele e eu consigo enxergar uma sinceridade muito grande nesse pequeno versículo. Porque ele começa a mostrar que cada um de nós podemos sim passar por dificuldades. Podemos passar por dificuldade. E aí nós começamos a olhar o cenário de um Deus que apresenta o seu filho e o seu filho que passou por algumas dificuldades. O filho que chegou a morrer. E se o próprio Senhor Jesus passa por esse tipo de tribulação, eu e você, nós estamos sujeitos sim ao passarmos no decorrer da nossa vida por esse tipo de dificuldade. E às vezes por falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus traz, meus irmãos, às vezes nós encontramos, e às vezes isso acontece com nós mesmos, de nós nos encontrarmos às vezes desanimados, de nós nos encontrarmos abatidos, porque às vezes a sensação que nós temos é que aquilo que está acontecendo conosco é algo que parece injusto. Agora nós sabemos também que muitas pessoas passam por tribulações e dificuldades, não somos só nós. O escritor Augusto Cury, ele diz assim: uma pessoa imatura pensa que todas as suas escolhas geram ganhos. E uma pessoa madura sabe que todas as escolhas têm perdas. Interessante essa frase. Gostei dessa frase quando eu li. E as perdas em nossas vidas, ela pode ser usada de algumas formas. Ou ser encarada de algumas formas. Você pode encarar simplesmente como talvez uma punição por algo que você está fazendo ou tem feito, ou pela forma como você tem vivido. Ou você pode encarar essa tribulação de uma forma em que você possa depender mais de Deus. Uma coisa que eu tenho certeza, meus irmãos, é que Deus, ele deseja aprofundar o relacionamento dele com você. E nos momentos talvez mais difíceis da sua história, você vai ter a oportunidade de aprender o propósito da dependência de Deus. O propósito daquilo a qual o Senhor está te preparando e te forjando. O apóstolo Paulo, nos seus escritos, ele fala a respeito de um Deus poderoso, que podia ressuscitar mortos. De um Deus que estava com ele em todas as vezes e ele enfrentou lutas. Lutas que levaram ele até a própria morte. Paulo foi um homem que presenciou a morte de amigos. E não só isso. Mas ele acabou morrendo decapitado, segundo as tradições do cristianismo. E talvez nós ouvindo isso, a gente diz, nossa, mas Paulo, né, um homem tão usado por Deus. Isso não é justo. Como pôde ele, que falava de um Deus que podia ressuscitar pessoas, ter morrido decapitado? Meus irmãos, à medida que a gente vai conhecendo um Deus a qual nós servimos, nós vamos começar a perceber que confiarmos em Deus, a morte é lucro. Quando nós confiamos e entendemos o projeto de Deus, nós vamos ver que se a morte chegar até nós, isso é um sinal de ganho e não de perda. Filipenses no capítulo 4, 11 a 13 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, aprendi a adaptar-me em toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, eu creio que quando ele escreveu esse texto, provavelmente ele não estava vivendo um momento de fartura dentro do coração dele, não. Mas ele sabia quem era o Deus dele, e isso tinha uma diferença muito grande. E aí eu começo a olhar que viver na dependência de Deus, não é nós nos beneficiarmos de todos os milagres, talvez, que Deus possa nos oferecer. Mas é nós cremos que vale a pena experimentar a presença de um Deus vivo em toda e qualquer situação da nossa vida. Isso sim vale a pena. Isso sim faz com que a gente olhe para as batalhas que estamos passando, crendo que Deus está presente. E talvez você esteja vivendo hoje uma vida dentro do teu coração que talvez o sentimento de injustiça começa a tomar conta do teu coração, porque às vezes você pode dizer assim, Deus, mas eu tenho servido ao Senhor, meu Pai. E por que que o Senhor tem permitido que esse tipo de coisa aconteça na nossa vida, na minha vida, dentro da minha família? E a realidade é que nós nos deparamos com a situação de que talvez Deus esteja permitindo que você passe por isso. Porque Ele quer que você aprenda a depender um pouco mais dele. Talvez na tua experiência de vida com Deus, você já leu muito e ouve falar a respeito de um Deus que é poderoso. Mas nos momentos em que nós estamos passando por tribulações, é o momento de nós experimentarmos esse poder de Deus dentro da nossa vida. Deus, ele é poderoso, sim, eu creio nisso. Ele pode ressuscitar mortos, mas ele tem projeto para mim e para a sua vida nos momentos de deserto que nós enfrentamos. E o nosso desafio é nós entendermos isso. Planos de Deus para que nós possamos confiar um pouco mais nele. Quando a gente fala a respeito de luto, e às vezes a gente encontra pessoas de tudo quanto é jeito passando por esse tipo de sentimento dentro do coração. E às vezes pessoas que têm um sentimento de autossuficiência dentro do coração são as que mais sofrem nesse momento. Porque quando a gente passa por luta, a gente não tem o que fazer. A única decisão nossa é confiarmos em Deus, para que o Espírito Santo venha e comece a colocar novamente o chão que às vezes fora criado por causa do luto. E esse é o desafio que Deus tem para mim e para a tua vida. Essa é a proposta que Deus tem para mim e para a sua vida. E eu quero dizer para você que essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira. E quando nós começamos a viver com um sentimento, ou com a sensação de eternidade no nosso coração, a gente consegue passar pelos momentos de dificuldade, sim, nos aproximando e dependendo um pouco mais de Deus. E aí nós vamos aprender uma outra forma de viver, que é nós sentirmos paz, mesmo em meio de tribulações. E isso só é possível, meus irmãos, através da presença de Deus dentro do nosso coração. E eu creio, do fundo da minha alma, para eu parar de falar coração, que eu já falei muitas vezes, eu creio do fundo da minha alma que Deus tem um propósito, sim, de nos aproximarmos dele em tempos de dificuldades. Agora, existe um segundo propósito que eu olho para esse texto e eu vejo, que é nós testemunharmos as grandiosas ações de Deus em nosso favor, testemunharmos para as pessoas. O versículo 11 diz assim: assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. O apóstolo Paulo, ele era um homem que, no meu entender, ele era um homem muito abençoado por Deus, porque ele buscava dentro da vida dele uma dependência desse Deus. E isso fez com que ele testemunhasse intensamente, não só em palavras, mas com a sua própria vida. E aí nós temos o texto de Filipenses 1:21 que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esse mesmo texto, ele vai continuar dizendo que em alguns momentos ele é tentado a estar com Cristo, a partir com o Senhor da vida dele. Mas ele entendia que existia um projeto e um propósito maior que fazia com que ele tomasse a decisão de ficar e permanecer junto dos irmãos, para que pudesse testemunhar das grandes coisas que Deus estava fazendo. A nossa família, meus irmãos, nos últimos anos, eu poderia dizer, ela tem experimentado situações de perda, né? E eu, essa semana, enquanto eu estava orando, preparando esse sermão, Deus trouxe algumas dessas situações na minha mente, né? E uma delas, eu lembro que eu e Mari, nós tínhamos a Belle, que era a nossa filha mais velha, e a Mari queria muito ter um segundo filho. E eu confesso para os irmãos que eu fiquei traumatizado com o primeiro, não queria ter o segundo. Não queria. A Belle teve tanta cólica que eu pensava que ia morrer. Se ela não morresse, eu iria morrer. Era essa a sensação que eu tinha. E isso eu fiquei verdadeiramente traumatizado, meus irmãos. E a Mari, quando ela vinha falar a respeito disso, a conversa não era muito boa. E aí eu lembro que eu e o pastor Márcio, a gente estava voltando de São Paulo, de um velório. E Deus usou a vida dele de uma forma muito preciosa para falar no meu coração a respeito desse sentimento, né? Nós saímos daqui para fazer um funeral e acabei tendo libertação dentro daquele carro, né? E eu lembro que Deus falou de uma forma muito, muito séria dentro do meu coração que eu não podia roubar o direito da minha filha ter um irmão, né? E eu lembro que eu chego em casa e aí eu sento para ter uma conversa com a Mari. E eu falo: Mari, olha, vamos ter uma conversa aí que eu estava evitando faz tempo. né? E eu falei para ela aquilo, aquele sentimento que Deus estava trazendo dentro do coração. E ali a gente ora e a gente entrega diante de Deus. Naquela mesma semana, a Mari foi fazer alguns exames e descobriu que estava grávida. Né? E eu falei, poxa vida, para mim o sentimento foi muito precioso, porque foi assim, Deus ele esperou a minha decisão para chegar a informação, porque eu não sei como seria se a informação chegasse antes de Deus ter tratado o meu coração. Agora, quando a gente olha até aqui, a história está muito legal, né? Só que daí o que aconteceu logo depois? 2 meses depois, a Mari ela foi fazer uma ecografia e descobriu que o coração do bebê não estava mais batendo. Né? Ela tinha ido sozinha e ela me liga de lá chorando. Né? Na época, o Dr. Jusenir, ele foi uma pessoa que nos abençoou demais, demais, demais dentro daquela situação. E a Mari ela teve que fazer curetagem e Deus começou a tratar o nosso coração. Né? Um sentimento de tristeza. E a parte mais difícil foi porque a partir daquele momento a gente começou a vivenciar uma perda. Uma perda que a gente desejou, né? Daquilo que Deus tinha falado dentro do nosso coração. E eu confesso para vocês que a parte mais difícil foi que eu tive que contar para a Belle. E a Isabelle estava numa expectativa da irmã, da chegada da irmã, que ela nem sabia se era irmã. E de repente eu chego para conversar com ela e mostro o exame para ela e falo, filha, vem cá que o pai precisa ter uma conversa com você. Sabe a irmãzinha? Está vendo esse desenho aqui? Mostrei para ela e falei assim, não vai ter mais porque a irmãzinha morreu. Aí ela colocou as duas mãos assim no olho, assim, né? E começou a chorar. E nessa hora eu já estava chorando junto ali, né? E ela foi acalmando. Não vai ser a primeira vez que eu vou chorar, não, viu? Já quero dizer para vocês. Viu? Né? Ela foi acalmando e eu falei, filha, mamãe não está bem. Mamãe vai ter que ir para o hospital e a gente precisa ajudar a mamãe. Né? Naquela hora ela parou e ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jantar para a mamãe. Né? E a gente fez, porque no dia seguinte ela foi internada e Deus tratou. Né? Aqueles dias a gente ficou junto ali, a gente tirou um tempo. Agora uma coisa que eu olho para essa história e eu vejo que naquele momento nós fomos tentados a questionar. Agora, quando eu olho para essa história, eu vejo uma coisa tremenda, sabe por quê? Porque Deus agiu de uma forma tão maravilhosa e que a gente experimentou o amor de uma igreja que amava de verdade, gente. De pessoas que ligavam para a gente, pessoas que iam até a nossa casa, pessoas que enviavam mensagens, e a gente se sentiu acolhido e amado, e a gente sabe que isso aconteceu porque existia um Deus que estava olhando por nós e que tinha um projeto e um propósito para aquele momento de dificuldade. 5 meses depois, Deus nos deu um grande presente. Olha lá, olha na tela, né? 5 meses depois, Deus nos presenteou com a Dani. Né? E nós somos muito gratos a Deus, porque essa experiência fez com que a gente pudesse abençoar muitos irmãos que passaram pela mesma experiência que nós ali como família nós passamos. E nós vemos que esse foi um momento onde hoje nós podemos testemunhar que Deus tem os seus propósitos em tempos de dificuldades. Outro momento que eu vivi de luto muito grande foi na minha saída da Bandeirantes, depois de 18 anos de Bandeirantes. Eu chegava aqui na igreja, as pessoas não me perguntavam como eu estava, perguntavam, e a Bande? A Marinês falava assim, ó, eu não sou a esposa, eu sou a outra, a Marinês falava, né? Porque eu vivia tanto na Bandeirantes, e de repente chega um momento, 2 anos Deus tratando o meu coração, que chega o momento de eu sair. E eu lembro que quando eu saí, o pastor Roberto perguntou, teu coração está tranquilo para ser pastor em tempo integral? Eu comecei a chorar, falei, não está. E eu lembro que eu saí e fiquei 20 dias em oração, meus irmãos, até que Deus trabalhou, e eu creio que aquele tempo foi difícil para mim, porque Deus estava me preparando talvez para o momento que eu estou vivendo hoje. Perdas que acontecem na nossa vida em situações que são importantes. Isso faz uma diferença dentro do nosso coração. Minha filha, Belle, A BL guardou dinheiro o ano inteiro para comprar um tablet. Ela estava doida por um tablet. Ela guardou a mesadinha dela que a gente tem para ela comprar um tablet. A gente foi no supermercado, escolhemos um tablet para ela. Ela chega, eu trago, configuro tudo do jeito que ela queria. Ela ficou me esperando 10h30 da noite quando eu estava chegando em casa. Quando ela pega o tablet, ela cata, ela sai correndo, entra no quarto dela, escorrega no tapete, o tablet cai e quebra. Não usou nenhuma vez. Você sabe qual era o sentimento do meu coração naquela hora? Ela estava chorando, eu falei, Maria, eu vou comprar outro. A Maria falou, não, não vai porque a gente não pode. Né? E aí eu lembro que ela também, em meias lágrimas, falou assim, pai, não tem problema, né? A gente junta de novo o dinheiro e compra mais um, né? Depois, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai ter. E na época a gente conversou com a Mari a respeito que ela precisava viver o luto daquele momento. E depois de algumas semanas, teve uma família da igreja que chamou a gente para jantar na casa deles. E quando a gente chegou lá, acho que ele ficou sabendo da história. E tinha lá um iPad esperando de presente para ela. E ali a gente pôde testemunhar um pouquinho do que era a graça de Deus na vida dela. Mas ela precisou experimentar aquele sentimento de luto. Então eu vejo, meus irmãos, que Deus às vezes ele permite que nós passemos por batalhas para que a gente possa testemunhar de que Deus ele é um Deus fiel e que ele cuida e está cuidando e não perdeu o controle da nossa vida. Agora eu vejo um outro propósito para esse texto, de que Deus ele permite que nós passemos por situações como essa para que a gente possa consolar pessoas da mesma forma como nós somos consolados. E o versículos 3 e 4 diz, o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse ano foi, e um pouco do ano passado, foi um momento onde a nossa família sentiu, a gente teve um sentimento diferente com a perda do nosso pai, né? Meu pai, ele estava carregando um portão e ele teve uma queda e ele teve uma fratura de fêmur e quadril. E ele foi para o hospital porque ele tinha que fazer uma prótese, até então uma cirurgia não muito séria, né, apesar da dor que ele estava sentindo. E ele vai lá, faz a cirurgia, tudo maravilha, com 3 dias já estava andando, saindo do hospital. Só que quando ele vai retornar na consulta, eles descobrem que o médico tinha feito uma coisa errada, ele tinha colocado uma prótese errada. Uma prótese menor. E aí o meu pai ele tem que passar por uma segunda cirurgia para retirar aquela prótese e colocar a que era correta. E aí o que, que acontece? Nessa segunda cirurgia, ele tem uma daquelas superbactérias. E aí começa a batalha, né? A batalha dele pela vida, que durou 8 meses essa batalha. Né? E a gente experimentou durante esses 8 meses alguns sentimentos, porque no início a gente não achava que era algo tão sério, e de repente as coisas foram acontecendo, informações iam chegando, e aí a gente foi se deparando, né, com a verdadeira situação que a gente estava vivendo ali. Né? E eu confesso para vocês que no meu ministério, gente, nós aqui que somos pastores, a gente tem presenciado muitos milagres de Deus, gente. A gente tem visto pessoas que estão quase perdendo a visão voltar a enxergar. Pessoas desenganadas pelos médicos voltarem a viver. E a gente tem experimentado isso, a gente vê isso sempre, meus irmãos. Porque isso é manifestação da graça de Deus. E eu, particularmente, presenciei alguns milagres. Né? E depois de 6 meses da enfermidade do meu pai, eu lembro que eu cheguei em casa e ele estava em casa naquele período. Quando eu olhei meu pai, ele havia envelhecido demais. E naquele momento veio um sentimento do meu coração de que o meu pai iria morrer. Né? E eu lembro que ele estava muito velho. Sabe? Ele envelheceu da última vez que eu tinha visto ele. Né? E naquele momento eu comecei a viver um conflito dentro do meu coração. Eu comecei a viver um conflito. E eu lembro que eu passei uma noite em oração e Deus trouxe um sentimento muito grande no meu coração de que Deus, ele era o Deus que estava no controle. Deus estava no controle. E os últimos 2 meses que nós tivemos juntos e que eu tive a oportunidade de estar com meu pai, nós falamos a respeito de coisas que nós nunca tínhamos falado. Nós falamos a respeito de vida, nós falamos a respeito de morte, nós falamos a respeito de salvação, de arrependimento, aquilo que ele faria de novo. E Deus foi tremendo, porque durante aquele tempo todo, não só os 2 meses, mas os 8 meses, nós falamos muito abertamente a respeito de vida com Deus. Meu pai fez oração de entrega da vida dele para Jesus. E ele confiava demais em Jesus. E a gente, eu li a Bíblia com ele naquele tempo que a gente estava ali. E na última semana de vida dele, eu estava de férias, eu passei lá no hospital com ele. E no sábado à tarde a gente assistiu um filme muito interessante, que ele deu muita risada. Um filme chamado Antes de Partir. Era um filme com Morgan Freeman e um outro camarada lá que eu não me lembro. E era duas pessoas de idade avançada e doentes, desenganadas. E ele deu muita risada. E ali eu lembro que eu saí dali daquele hospital, orei com ele. Ele chorou mais uma vez. E no domingo, era um domingo que eu passei no hospital para deixar minha mãe, né? E eu peguei o carro e vim para Curitiba com a família. Quando eu cheguei em Curitiba, eu recebi a ligação de que meu pai tinha sido entubado e estava na UTI. E eles queriam que eu voltasse. Eu falei, não, eu acho que esse é o momento da gente entregar para Deus. E 2 dias depois, eu recebo o telefonema da morte do meu pai. Então, naquele momento em que eu recebo o telefonema do meu pai, eu fiz uma das viagens mais longas que eu fiz na minha vida. Porque a sensação que eu tinha era que o filme estava sendo passado, não só daqueles últimos 8 meses, né? Mas de toda aquela experiência que a gente viveu junto do meu pai. Mas um sentimento de paz tão grande dentro do coração, meus irmãos, que vocês não têm ideia. E eu lembro que eu viajei a noite inteira, eu cheguei lá pela manhã. Meu pai já estava lá no caixão. Eu cumprimentei a minha mãe, eu abracei os meus irmãos. E um sentimento de paz tão grande tomou conta do meu coração. E sabe o que eu estou dizendo? Não era porque eu estava feliz com aquela situação. Mas eu tinha certeza do consolo da presença de Deus no meu coração e na vida da minha família. E a maior lição que eu aprendi é a de que Deus está no controle. E Ele continuará no controle. Né? Eu não sei qual é a experiência que você tem vivido dentro do teu coração. Talvez todos nós passamos por luto constantemente no nosso coração. A diferença é aquilo que a gente faz com esse sentimento que vem dentro do nosso coração. E eu não sei quais são as coisas que você perdeu ou quais foram as pessoas que talvez você perdeu e que talvez o sentimento ainda não estava totalmente ajustado dentro do teu coração. E talvez o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida nessa manhã é que você precisa aprender a confiar um pouquinho mais em Deus. Confiar ao ponto de olhar para a situação que você está vivendo e encontrar o propósito. O propósito de Deus usar a sua vida para testemunhar, para experimentar milagres dentro do teu coração. Propósito, talvez, de ser usado de tal forma que a sua história vai ser usada para consolar pessoas. Sabe de uma coisa? A minha mãe ainda não conhece o Senhor Jesus da forma como nós apresentamos. E ela está vivendo uma batalha muito grande lá. Ela não conseguia falar a respeito dos médicos. E Deus tem feito uma obra tão especial no coração dela. E a batalha ainda não acabou. Mas a certeza que eu tenho de saber quem é o meu Deus, e é Ele quem está trazendo consolo no coração dela. E a gente hoje já fala a respeito das coisas que aconteceram de uma forma muito mais tranquila. Está começando a tomar conta não só do meu coração, mas do coração dela e dos meus irmãos também. E Deus tem feito grandes coisas. Deus quer usar a sua história, meu irmão e minha irmã que aqui está hoje, para que pessoas sejam abençoadas. Eu queria que você baixasse a tua cabeça. Eu não sei qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. Eu não sei quais são as tribulações e os desafios que têm vindo sobre a sua vida e que têm feito, às vezes, você desanimar. Talvez você hoje entrou aqui olhando para a história da tua vida, dizendo: Deus, eu não tenho mais força para continuar, Deus. Eu não estou vendo sentido e nem propósito. E de repente o que o Espírito Santo começa a dizer a você é que sim, tem propósito, sim, os momentos de dificuldade. Talvez a enfermidade que tem tomado conta lá de alguém dentro da tua família. Talvez um vazio que fora deixado quando o Senhor tomou alguém para Ele. Talvez o teu sentimento é que você perdeu talvez o teu trabalho. E você tem se sentido injustiçado porque você investiu tanto tempo naquela empresa. E o sentimento que você tem hoje é um sentimento que tem dado lugar a pecados na tua vida. E talvez essa seja a hora de entregar nas mãos do Senhor. Às vezes as tempestades e os desertos vêm sobre a nossa vida. Agora, junto com a tribulação e com a dificuldade, meus irmãos, eu creio do fundo do meu coração que Deus, Ele traz o sustento que vem somente da presença do Senhor. E Ele é o Deus que há de trazer a vitória. E vai trazer a vitória de uma forma maravilhosa. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos começar a cantar. E eu queria que você, enquanto nós estivéssemos cantando, você tivesse em espírito de oração. E você percebesse qual é o toque do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração nessa manhã. E conforme Deus for revelando no teu coração, e você entender que você precisa colocar isso diante de Deus, eu queria que você fosse saindo do teu lugar e caminhando aqui para frente. Talvez você não vai vir por algo que esteja acontecendo com você, mas com alguém que você conheça. E assim a gente vai estar dizendo: Deus, essa palavra que nós ouvimos de que nós precisamos depender do Senhor, com esse gesto eu quero depender mais do Senhor. Eu quero encontrar os propósitos do Senhor para os tempos de dificuldade que estou vivendo. E você vai vir para cá e nós como igreja vamos encerrar orando. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.